Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje o convidado é Eduardo Conde, é candidato pelas listas do Partido Socialista à Câmara de Ilhavo, é candidato independente, desfiliou-se há poucos meses do Partido Social Democrata, assumiu este desafio. Eduardo, boa tarde e bem-vindo a este programa. Há, desde logo, aqui uma questão que foi, digamos assim, o timing, a cisão com o PSD, depois a assunção da candidatura, depois um período em que esteve mais, aparentemente, mais longe dos holofotes e agora, nas últimas semanas, voltámos a vê-lo em sessões públicas, na rua, mais presencial, digamos assim. Isto obteceu aqui uma lógica, digamos assim, calendário estruturado para conseguir fazer aqui esta passagem, esta ponte, para esta condição de candidato?
Em primeiro lugar, boa tarde ao Carlos Teixeira e boa tarde ao auditório. Não houve nenhuma calendarização, Zé. A questão da minha decisão com o PSD foi-se adivinhando pelos apontamentos que eu fui fazendo, inclusive na Assembleia Municipal, algumas, ou votar conjuntamente, mas algumas declarações de voto no sentido que não estaria bem, alguma tentativa de diminuir a crispação que aconteceu, que só diminui a classe política e afasta os cidadãos. E bem, quando chegou uma altura onde de facto não havia, vi que não havia solução, ou pelo menos a minha solução não era acolhida, eu decidi sair com naturalidade e com normalidade, apresentei a solução primeiro da Assembleia Municipal e só pela forma como as coisas foram recebidas, não de forma muito elegante, é que acabei por deixar também o partido, porque de facto foi algumas coisas acontecer, não foram agradáveis, a forma como as pessoas reagiram, e alguma coisa que eu prezo, que é a liberdade. Uma pessoa tem os valores da social-democracia, são os valores em que eu acredito, fundei-me nesses valores e nas da doutrina social da Igreja, foi nesse percurso que eu fui formando a minha forma de ser e a minha personalidade em termos de pensamento. E depois, e o sair, portanto, aconteceu em outubro, novembro, depois aconteceu aquele episódio...
A rábula da desfiliação.
Aquela rábula da desfiliação, que não faz qualquer sentido e só trouxe alguma minoridade a quem criou aquele episódio, porque, de facto, não devia ter acontecido, as pessoas sabem a verdade. Eu tenho o dossiê comigo, onde todas as notícias que saíram, de pessoas que sabem toda a verdade, foram... anteriores, as notícias que foram, eu tenho uma carta de desfiliação nacional anterior a isso, portanto, só diminui quem protagonizou esse episódio, e eu não gastei nem um minuto, nem uma linha a defender-me daquilo que as pessoas queriam dizer, porque não faz sentido. Não me vou deixar arrastar para uma situação que eu acho que não eleva ninguém.
Na altura, quando se apresentou, coloquei-lhe de imediato esta questão, que era a questão dos timings e do peso que isso poderia significar ou não perante os olhos da comunidade, quem no fundo elege os seus representantes legais. Hoje, já com alguns meses de distanciamento, o que é que o Eduardo diria? Era possível ter feito de outra forma? Ter sido mais cuidado nessa forma de sair de um lado, entrar no outro, desfiliar-se, sem ter dado aso a que pudesse ser visado nessas críticas?
Eu penso que não. Só alguém que programasse as coisas é que poderia ter feito de outra forma. As coisas acontecem na vida de um dia para o outro, de dois em dois dias, de uma semana, e só quem programa as coisas é que poderia ter timings que fossem assim tão consensuais. As coisas aconteceram em outubro. Em outubro desfiliei-me, fiz o que tinha a fazer, comuniquei a quem tinha que comunicar e não houve da parte dos meus, na altura, colegas de partido, ninguém que fosse capaz de me fazer mudar de opinião com argumentos razoáveis
tentaram,
e plausíveis.
Tentaram?
Bastante. Mas,
houve aí gente que ia tentar fazer uma intermediação? Uma...
Sim, bastante.
A fazer pontos.
Bastante, inclusivamente dentro da Comissão Política, mas nunca houve argumentos que, e de facto as pessoas chegavam à conclusão de facto nós não temos argumentos. Era o que diziam. Não temos argumento nenhum para te fazer mudar de opinião. Portanto, não era uma questão minha, era uma questão que foi consensual para toda a gente.
E esses argumentos, quando diz esses argumentos, significaria exatamente o quê? Uma questão de estatuto no partido? Uma questão de poder assumir, por exemplo, uma candidatura pelas listas do PSD?
Não.
O que é que poderia mudar, no fundo, o curso?
Não.
Era uma questão de forma de trabalhar?
Nada disso. Se eu tivesse querido ser presidente da Comissão Política, teria sido. Se tivesse querido outra coisa qualquer, teria colocado essa questão. Nunca foi uma questão que se tivesse colocado. nunca se colocou, e o que eu na altura referi foi a falta de rejuvenescimento do partido. Não há gente nova no partido, em lugares elegíveis, gente que pode, e o mundo muda muito rapidamente, e há formas de pensar diferentes, e temos que ter, a questão que eu coloquei foi exatamente essa, não há gente de 20, 30 anos que possa estar a desempenhar cargos com novas ideias, com outras formas de pensar, e a questão foi só essa, nunca da minha parte. A minha parte não foi, da minha pessoa não foi colocado.
Não era a sua posição dentro do partido que estava em causa?
Nada, nunca foi.
Mas acusam-no, e no fundo esse é o grande discurso, é de que está a dar seguimento a um projeto pessoal de poder.
Não, e por isso eu já ganhei muito porque conheci facetas de pessoas que nunca viria a conhecer, e nesta altura conheço e sei quem é quem. Porque, de facto, desiludiram-me algumas pessoas, bastante. Houve pessoas que...
Está a falar de quem?
Passei a... Eu não queria pessoalizar, porque penso que é...
O Presidente da Câmara
Fernando Pessoa. Eu não quero pessoalizar em ninguém. Penso que não gostaria de perder mais de 2 ou 3 minutos a falar disso, porque, de facto, é passado, não engrandeceu ninguém, e eu, hoje, como... Na altura, não gastei uma linha com isso.
Mas é o homem, ou um dos homens que conhece a máquina que está do outro lado, que defeitos é que tem essa máquina? Que, além dessa questão do rejuvenescimento, o que é possível dizer sobre esta máquina que, no fundo, tem liderado em Ilhavo, já com uma tradição larga de décadas?
Autocrática, penso que era capaz de atribuir até alguma falta de democracia interna, e debate interno, pelo menos. Debate interno, repensar as questões, abertura à sociedade, abertura a novas ideias.
Quem é que manda no PSD?
Ouvir as pessoas.
Os militantes de base têm ou não esse peso?
Não. Os militantes de base não têm o peso que deveriam ter, e não é acolhida a opinião que devia ser. O partido é dos militantes. Os militantes deviam, de facto, ser acolhidos nas assembleias e ouvir a sua voz, mas, de facto, não é isso que está acontecendo.
O Eduardo, que nunca se apresentou a eleições na Conselhia, uma vez cheguei a colocar-lhe esta questão, o porquê de não assumir a regeneração do partido pelo lado dentro?
Porque aquilo que eu me fui apercebendo durante muito tempo é que...
Seria uma missão falhada essa?
Não é a comissão política que manda no partido. E por isso nunca seria só... Não seria a minha posição estar para cumprir calendário de alguém que manda de fora, não é... Não seria nunca...
Quem é que manda então na comissão política que conseguia?
Nitidamente o executivo camarada.
Portanto, o que está a dizer é que há um poder que assenta sobretudo na Câmara e que,
exatamente,
atendendo a essa força que ganhou, consegue condicionar a própria ação do partido.
Sempre.
Mas esta não é um pouco, digamos, a história de anos e anos e anos? Pois. Aliás, a surpresa, e já agora vamos também pegar um pouco nisto, o Eduardo não é propriamente um novato, nem no PSD, nem na história autárquica de Ilhavo, onde cumpriu mandatos como Presidente de Junta. Vem do historial do PSD a presença de um autarca que toda a gente dizia que era muito mais impositivo, digamos assim, nas suas ideias e na sua liderança. Curiosamente, esta dissidência acontece quando aparece um poder que supostamente se diz que é mais aberto ao exterior, não é?
Pois, a minha passagem pela política foi ocasional, porque, de facto, aquilo que o Carlos Teixeira e que o Conselho reconhece em mim, quase de certeza, que não lhe será difícil reconhecer, é o estar ligado ao movimento associativo, ao Banco Alimentar contra a Fome,
aos
escoteiros, etc., aos rotários, à confraria, várias organizações que estive sempre aos momentos juvenis, na altura dos 16, 17 anos, e esta passagem pela política foi ocasional, mas eu acho que não fiquei devendo ao partido. Eu tive sempre mais votação na Junta de Freguesia do que para a Câmara, portanto, representei bem a freguesia.
Mas este PSD com o Rival Esteves era mais aberto? Era menos autocrático? Era mais rejuvenescido?
Tinha liderança. Tinha liderança e tinha gente mais nova. O PSD de Rival Esteves teve sempre gente muito mais nova. Se fizermos a média de idades dos executivos camarários, de um e do outro, não tem nada a ver. E mesmo em termos das juntas de freguesia, das assembleias municipais, a minha junta de freguesia chegou a ter ali uma média de idades abaixo dos 40 anos, 30 e tal anos. Hoje não é assim. cada vez menos é assim.
Mas seguramente também tinha peso na comissão política, também tinha a sua influência a partir do exterior, da Câmara, não é?
Com certeza que sim, mas o que aconteceu agora com a Câmara foi a perda de liderança. Não há liderança, não há projeto. Nesta altura nós estamos mais ou menos em fim de festa. Fomos cumprindo, está-se a cumprir aquilo que restou de projetos de Rebelo Esteves, e nesta altura não se conhece nada, e também não se conhece nada de projetos para o futuro, tirando 3 ou 4 episódios. Aquilo que marca ainda foi o que se herdou. Foi o património que se herdou em termos de construção, mas do qual não se quer herdar dívidas. Herdámos uma dívida como se este Executivo Camarário não tivesse nada a ver com a dívida, quando o atual Presidente da Câmara era o vereador da dívida, era o vereador das obras públicas, era o vereador responsável pela dívida. Não pode dizer herdámos uma dívida e estamos com muita dificuldade a pagar. Não. É a dívida que ele...
Surpreendeu essa declaração, essa demarcação daquilo que era a história?
Surpreendeu, porque não se pode querer o melhor de dois mundos, quer dizer, querer aquilo que se fez bem e que marcou e que foi a... E que era a bandeira de Rebelo Esteves, que era fazer muita coisa, e de facto todos os dias apareciam coisas novas. Dos louvores que se lhe pode dar, é uma pessoa com muita capacidade de trabalho. E, de facto, as coisas iam acontecendo. Agora, não se pode querer ir dar o património e depois dizer, aqui Del Rey, que temos muita dívida e agora não nos podemos mexer. A dívida é o vereador das obras públicas, era o engenheiro Franco da Soil.
Já iremos mais à frente a essa questão até do...
Mas agora só uma questão que foi, de facto, espantou-me a tentativa de demarcação. Isso, de facto, para mim foi surpreendente, porque é uma crítica velada, não uma crítica explícita, porque podia criticar e dizer eu não concordava ou isto ou aquilo, mas não. Não assumo uma crítica explícita, mas há sempre, em cada entrevista, em cada expressão, ali um quê de marcar-se da situação.
E que não é apenas do tom do discurso do Presidente, tem sido também do vereador, por exemplo, da Cultura, que passou por aqui numa entrevista e que deixou claro que se sente hoje como nunca se sentiu no âmbito executivo, em termos de, digamos, espaço de manobra para poder exercer as suas funções. Tivemos ali vários episódios, a questão da mudança do diretor do Centro Cultural de Ilha para o Teatro Aveirense, aqui um ou outro momento em que aparentemente não há um mundo de cor-de-rosa e uma ponte que liga os dois municípios de forma assim tão, tão evidente, não é?
Pois, eu também não percebi bem essa expressão do vereador da Cultura, porque nunca se viu na cultura um caminho marcado pela política. Nunca houve um projeto político que nos dissesse o que é que nós queremos em termos da cultura. Houve vivermos mais ou menos de projetos dos programadores culturais. Antes de uma forma, agora de outra forma, mas não há aquele cunho de dizer o que é que nós queremos da cultura no nosso país. Queremos rentabilizar os edifícios que temos e que são bons. A primeira função. A segunda, nós queremos promover a cultura da nossa população e promover a produção cultural que se vai fazendo. Não aparece isto em nenhum discurso do vereador da Cultura. O que é que se deu? Por exemplo, nós temos dois equipamentos que, não sendo propriedade da Câmara Municipal, não foram, não têm sido vistos, que é o Salão Cultural da Gafanha da Encarnação e o Salão Cultural da Gafanha do Carmo. Provavelmente há públicos que são diversos, que nestas duas freguesias, públicos que não irão aos outros espaços e que poderia ser uma forma de lhes dar cultura. Também não vemos, junto dos grupos de teatro, de outros grupos de expressão cultural, que haja uma procura, uma aproximar do projeto cultural e dizer, olha, nós queremos isto. Por exemplo, para o Festival de Teatro, nós queremos fazer no próximo ano o Festival de Teatro temático, trabalhem neste sentido. E nós queremos que haja uma peça interessante feita por um teatro do nosso concelho. Não há esse tipo de encaminhamento. E depois, cada vez que eu ouço falar da cultura, nunca ouvi falar em ter... Em cada projeto tem que haver sempre a definição da missão, da visão, do posicionamento, o que é que nós queremos, os objetivos para onde é que vamos caminhar, e no final uma coisa que é fundamental, avaliação. Em termos de avaliação financeira, cultural, do impacto que isso teve junto da população. Normalmente eu não vejo essa última esse último item que é a avaliação.
Surgiu há pouco sobre os públicos e que deu alguma polémica.
Eventualmente os números de participação, que não é nem pouco mais ou menos a única métrica que tem que se ter em termos da expressão cultural e aquilo que contribui para o desenvolvimento cultural, para aproximar a juventude e as crianças das expressões artísticas. Depois, que reflexo é que isto tem em termos das nossas escolas, por exemplo, e agora tocando um bocadinho na educação, que expressão é que a Câmara dá em termos de política educativa, por exemplo, para as escolas profissionais, para o ensino artístico? O que é que se quer? Como é que isto se conjuga com aquilo que a Câmara quer em termos de educação? É evidente que quem marca a educação não é a Câmara, mas a Câmara tem que ter o seu projeto de forma a ocupar os espaços que permita levar a educação para onde nós queremos.
O Eduardo antecipou aqui um pouco da conversa sobre a cultura e já que estamos nela também não vamos sair, depois voltaremos a questões da política um bocadinho mais à frente, mas que avaliação é que faz deste novo projeto 23 milhas, deste novo conceito, desta nova ideia?
Olha, é sempre interessante quando um projeto começa por chamar aos espaços o Fórum das Virtudes, o Areópago das Culturas. É sempre engraçado fazer isso e eu já fiz isso em alguns projetos em que estive envolvido. Dá sempre um ar de novidade. Eu penso é que cada projeto destes devia ser discutido antes de ser implementado. Eu não conheço propriamente bem o projeto porque não penso que ele tenha sido colocado à discussão do grande público que caminho é que temos, e nem conheço outra coisa que há bocado lhe referi, parece que estou sempre a bater na mesma tecla, mas acho que essa tecla é importante, antes do projeto começar, nós temos que definir claramente o que queremos e as métricas que vamos utilizar para avaliar. Porque depois do projeto estar em andamento, se nós não as temos definido antes, nós vamos definindo a avaliação em função daquilo que vai acontecendo.
O que lhe parece querer dizer é que aposta numa veia criativa, digamos assim, e numa marca identitária, de valores identitários. Pelo menos é esta a comunicação mais repetida.
Pois, por exemplo,
acha que este caminho está a ser bem seguido? É um caminho equilibrado? É um caminho que responde àquilo que é o público também de Ilhavo? Qual é a sua leitura?
É que eu quando ouço falar do projeto, ouço mais, e ouvi a entrevista do seu vereador, ou não ouvi propriamente falar em promoção cultural ou educação cultural das gentes de Ilhavo. Ouvi sempre em captar públicos externos. Houve uma expressão que ele utilizou, que foi: as pessoas hoje já vêm a Ilhavo à cultura, vêm a Ilhavo correr e qualquer dia querem viver para Ilhavo. Eu penso que...
Há uma capacidade de atração que vem à sombra desta imagem, não é, de município cultural.
Nunca por uma questão cultural ou por uma questão desportiva. As pessoas virão viver para Ilhavo se nós lhes oferecermos uma coisa que é fundamental, que é a economia e o emprego. O emprego e o que vem a seguir é a educação. Se nós tivermos capacidade de oferecer emprego, e eu vejo com alguma preocupação o abandono das nossas zonas industriais ou a falta de projeto para elas. E aí sim as pessoas mudarão de residência para isso. E a outra questão que é fundamental é as nossas escolas serem tão boas que vale a pena colocar cá os nossos filhos.
Muito embora as cidades criativas, sabemos que têm também essa capacidade, muitas vezes, de gerar emprego e de atrair gente, não é?
Sim.
Não é apenas a indústria pesada, no sentido mais clássico do termo.
A economia, em termos...
O que o Eduardo está a dizer, e vamos tentar, se calhar, tornar isto mais objetivo, é que há aqui um certo quê? Lirismo, um mundo de cor-de-rosa, é isso?
Talvez, eu não sei se diria exatamente com esses termos, mas que é preciso que os projetos tenham os pés mais assentos na terra. Né? Não estou a ver, de facto, com... Porquê é que as pessoas vêm viver para a Ilhavo? Por uma questão cultural, quando temos Aveiro aqui a 5 km ou 10 da cidade de Ilhavo, ou a 12 da Cafeína de Nazaré. Não acredito.
Não entendo que seja esse o argumento decisivo.
Não entendo que seja argumento e nem entendo que seja a captação de grandes
públicos. Mas aquela conversa, já agora que falamos da conversa, ela incidia muito naquela questão do marketing das cidades, não é? Da imagem que se cria para o exterior. E a verdade é que isto hoje é em revistas nacionais, tem estas referências, são a questão das novelas, é a questão da imagem, não é? A ditadura da imagem.
Sim, as imagens e as cidades são importantes em termos... Há várias coisas que era importante criar no Conselho de Ilhavo, que é centralidades nas povoações, nas cidades e na vila e mesmo na freguesia, que não tem, qualquer delas tem alguma dificuldade em ter, em, em saber qual é o centro da cidade. É preciso criar uma centralidade e depois rejuvenescer a que tem alguma centralidade, que será a freguesia de São Salvador, a cidade de Ilhavo, que apesar de ter uma centralidade criada, precisa muito de ser revitalizada, porque não está ocupada. E não está ocupada porque provavelmente poderia ser através da cultura, mas mais do que grandes espetáculos, há tantos os pequenos acontecimentos em jardins, em parques, poderiam
cultura
ser
de rua.
A cultura de rua poderia ser mais aquilo que traria públicos à centralidade.
Mas este 23 milhas aposta também um pouco nessa questão de rua, não é? Tem aquela questão da Rádio Faneca, há ali determinados projetos âncora que parecem indiciar. O que parece mais problemático é, de facto, essa comunicação aos tais públicos. E quando o Eduardo fala ou desvaloriza a questão da métrica, não é?
Da avaliação
assente nos públicos, essa foi, na semana passada, aquela que causou mais polémica, porque se falou de um decréscimo de públicos, mas também ainda da juventude do projeto que está a dar os primeiros passos. Da forma como ele está desenhado, acredita que é possível, por exemplo, seguir este caminho, seja qual for o executivo que assuma o poder em outubro, e que o deixe crescer e desenvolver-se, ou um poder liderado por Eduardo Conde vai rasgar o 23 de
Janeiro? Não. Eu penso que nenhum projeto, quando no início da sua implementação, nenhum projeto é totalmente 5 estrelas, nem nenhum projeto é totalmente mau. E eu não acredito que o projeto seja mau. É preciso. Porquê é que eu falo nas métricas? Porque se soubermos antecipadamente para onde queremos ir, e se formos medindo os desvios que vamos ter ao fim de 2 meses, de 3 meses, nós vamos corrigindo a rota. E vamos captando novos públicos, vamos fazendo pequenas alterações do projeto que nos permita levar àquele que era o grande objetivo que presidiu à criação do projeto. Agora, se não houver esse tipo de medições, vamos nos afastando gradualmente do projeto e de repente estamos num caminho completamente diferente. Portanto, é importante saber inicialmente o objetivo que queremos, e eu defini aqui 3 objetivos que penso que seriam importantes e que são importantes para qualquer projeto, que é ter uma boa ocupação dos espaços, educar culturalmente a nossa população e trazer da nossa população mais públicos, mais isto do que trazer públicos
de fora,
e estimular a produção criativa artística no concelho. Isto é que é fundamental.
O Eduardo Conde, que eu desde que me lembro, praticamente desde o início em que assumiu a candidatura, assumiu também que o desenvolvimento económico é a grande bandeira.
Sim. Quando o concelho tem boas oportunidades de emprego, tudo o resto é mais fácil trabalhar a educação, é mais fácil trabalhar a cultura.
Mas está em subrendimento ou subaproveitamento este concelho? Este é o concelho portuário por excelência, não é? Tem a zona industrial da Mota, Hervosas, Terminal Bacalhoeiro.
Está. As zonas,
o turismo.
As zonas industriais, não há nenhum projeto para as zonas industriais. Eu não tenho nenhum conhecimento e acho fundamental, por exemplo, que houvesse um fórum empresarial, que houvesse pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, um encontro entre o Presidente da Câmara, que penso que é a pessoa mais indicada nisso, e os empresários, de forma a saber o que querem, o que é importante, o que é que faz falta. As zonas industriais estão ao abandono. Nós temos definido que a zona industrial da Mota deveria e poderá crescer, e está aprovado no PDM que poderia crescer. Não foram adquiridos terrenos para poder trocar e poder ampliar. Estamos a perder projetos que vão para a zona industrial de Vagos e que, a maior parte das vezes, acredito, eu não tenho o conhecimento que a Câmara terá, mas que acredito que a maior parte deles passará cá primeiro para tentar ficar cá, porque estamos muito mais perto do Porto Comercial, estamos mais perto da A25. É uma boa localização.
Qual é a sua resposta para questões destas? Quer criar um gabinete próprio para gerir estas questões? É o Presidente que deve geri-las diretamente?
Não sei, nesta altura ainda não sei se será o Presidente que deve gerir isso, se alguém deve gerir isso, mas que haverá um vereador com um pelouro quase o Ministro da Economia é fundamental para captar investimento, para trazer para cá as empresas, para saber o que é preciso para que se invista mais, para que as nossas empresas que produzam tanto como a nível nacional e estamos abaixo, para que tenham um nível de empregabilidade, pelo menos na média nacional, e também não temos. Esta área do emprego é fundamental para que a segurança, a educação, o bem-estar geral...
Ainda ontem, estamos a gravar na véspera da emissão, emissão às quartas-feiras às 19 horas, estamos a gravar na véspera, 24 horas antes, basicamente estamos quase a seguir um horário muito idêntico ao do dia da emissão. Ontem ouviu seguramente o discurso do feriado municipal, aquilo que foi dito, e uma das referências do Presidente da Câmara no seu discurso, de quase meia hora, foi exatamente a questão da economia. Fala num desemprego abaixo da média nacional, considera que há uma dinâmica própria que está a cumprir com aquilo que é pretendido. Qual é que é a sua leitura? É possível criticar, de facto, o poder que está em exercício por não ter conseguido captação de mais empresas para a ilha? O que é que era possível fazer mais aqui? É a qualificação das zonas industriais?
A qualificação das zonas industriais, a ajuda aos empresários para que os licenciamentos industriais, para que depois as coisas não demorem demasiado tempo a serem implementadas e as pessoas não desistam dos investimentos. É preciso apoio e é possível a Câmara dar um apoio técnico que permita que os licenciamentos sejam mais céleres.
Onde é que vê bons exemplos aqui à volta? Vê alguns que podem ser tomados como referência?
Nesta altura, por exemplo, aqui um bem próximo, Vagos, está a captar muito mais investimento, muito mais empresas, até já de grande porte, do que Ilha. Vagos tem captado várias empresas.
E onde é que vê os méritos? Onde é que estarão os méritos?
Na atuação da Câmara Municipal, o Vice-Presidente da Câmara praticamente é o Ministro da Economia, passa 90% do tempo na zona industrial e com os empresários.
Portanto, na sua opinião, tem que ser dado peso político a esta pasta?
Tem.
No futuro?
Muito peso.
Seja pelo Presidente, seja por um vereador.
Seja pelo vereador, seja por alguém que esteja capacitado, que tenha a linguagem dos empresários, que perceba o que é o investimento e a possibilidade de rentabilizar o investimento.
E que vocação para estas zonas industriais? Tem alguma ideia sobre isto? O que é que elas devem ser no futuro? Que caminho é que devem fazer? Que tipo de empresas, que tipo de emprego é que devem criar?
Nesta altura, fala-se muito de novas economias e é possível captarmos empresas com um know-how já mais sofisticado, de outro tipo de indústria que nós nesta altura temos. Mas não podemos também esquecer que nós não temos ainda mão de obra qualificada que permita que seja só isso. Nós ainda temos, a nível dos 30 anos, 40 anos, pessoas que precisam de emprego com mão de obra praticamente indiferenciada. Portanto, estimular que as empresas que temos, ou algumas que possam captar da indústria tradicional...
Portanto, a aposta é na diversidade, não é?
Sim, eu penso que nesta altura, se devemos caminhar para alguma coisa de mais futurista, não devemos abandonar a tradição que temos, porque ainda não temos mão de obra qualificada que possa responder a um salto em frente a esse nível em termos de evolução económica. É preciso mantermos emprego para quem ainda não tem capacidade para ter outro tipo de
oportunidade. Nessa sessão solene do feriado falava-se da questão dos objetivos estratégicos, do plano estratégico desenhado pela Universidade, com o apoio da Universidade e por técnicos da autarquia, e falava-se da questão do capital humano, dessa questão do emprego e das empresas, sintetizando isto em linhas muito, muito gerais. Ilha tem o seu rumo traçado, higizado, bem orientado ou não? A partir destas ideias, destes documentos, o que é que diria? Quem entra numa Câmara vai conseguir alterar prioridades, marcar um rumo diferente, ou vai seguir aqui uma espécie de uma cartilha que vai sendo desenhada?
Pois, o plano estratégico está bem desenhado, embora demasiado generalista. Não podemos dizer, como tem sido dito, que houve neste plano estratégico uma participação extraordinária da população. Não houve. Houve 50 pessoas na biblioteca durante 45 minutos ou uma hora. Eu estive, sei do que é que falo. Portanto, de facto, não foi assim uma grande participação. Penso que poderia ser muito mais participado. No entanto, é um bom documento de trabalho, portanto, a valorização do capital humano. Mas, e voltando aqui um bocadinho atrás, esse documento foi elaborado em outubro de 2015 e foi apresentado em novembro de 2015. Daí para cá, eu não conheço um passo no sentido de o implementar. Por exemplo, a valorização do capital humano. Articular as empresas, as escolas e as instituições. Eu ainda não sei se a Câmara está bem posicionada para conseguir que as empresas, as instituições e as escolas funcionem, se articulem desta forma. Há empresas que precisam de mão de obra em determinada área. Houve algum esforço para que as escolas produzam cursos profissionais nesse sentido? Houve esforço para que se garanta às escolas que os seus alunos vão ter estágios nessas empresas?
A minha pergunta, Eduardo, e agora que fala nesse sentido, a minha pergunta ia até mais exatamente na questão da concretização das metas. O que nós temos neste país, por hábito, e esquecendo se estamos a falar de Ilhavô ou de outro município qualquer, é de que toda a gente anda à procura é da árvore das patacas, certo?
Pois.
Fundos comunitários. Há uma vocação neste plano, nestas ideias, consistente para o futuro do município, ou é aqui apenas a questão dos ajustamentos aos programas para conseguir os fundos necessários para umas qualificações e umas formações e a vida segue alegremente durante mais 3 ou 4 anos?
Não, o desenho do plano, apesar, até porque o desenho é feito em termos académicos, é feito pela Universidade, portanto, tudo o que está aqui desenhado em termos do que se vai fazer, a reabilitação urbana, o ilhavô inteligente, o mar e a ria, a avaliação do capital humano, tudo isso está bem pensado. A forma como, depois o plano não fez, nem tinha que fazer, provavelmente, não
o
sei se foi...
O detalhe virá para os projetos, não é?
Virá para projetos, mensurar, dar metas, objetivos, depois definir caminhos em cada um destes itens que permita até a quem seja empreendedor ver, olha, tenho aqui uma oportunidade, se isto vai por este caminho, tenho aqui uma
E temos garantias de que os projetos não são projetos faz de conta? Os tais projetos que é só para apanhar dinheiro europeu? São projetos ou serão projetos úteis para o desenvolvimento, para a qualificação, para o futuro e para deixar uma marca?
O projeto, o Portugal 2020, tem definidos, os apoios que têm definidos são para projetos que serão bem concretizados e que têm futuro. Agora também, e penso que a esse nível, os últimos projetos que eu tenho conhecido têm, não são projetos para um ano ou dois para aproveitar fundos e para depois desaparecerem, são projetos que continuam e temos aqui em Vagos algumas empresas que são apoiadas e que são projetos de futuro.
E que parecem ser projetos que partem sempre desta base do estímulo ao associativismo, ao cruzamento de empresas ou de associações. Ilhavô tem esta capacidade para responder dessa forma ou não?
Pois, é que eu acho, hoje em dia, todos os projetos têm que funcionar muito em rede, têm que funcionar com as empresas, com as instituições, com a Câmara Municipal, com projetos que são apoiados pelo Governo. Tem que haver sinergias que se criam e que possam potenciar os projetos. O que eu estou a ver é que não, ou aquilo que se me é dado a observar, é que de facto da nossa Câmara Municipal não há liderança, não há pensamento a este nível, nós não sabemos exatamente o que é que vamos ser ou o que é que queremos ser daqui a 5 ou 10 anos. As coisas vão acontecendo e vão acontecendo com uma... Eu não sei se é um secretismo, quer dizer, mas não são discutidas de uma forma, os projetos não são discutidos de uma forma profunda que nos possam fazer acreditar neles. Eles surgem-nos como se fosse um coelho tirado da cartola e estamos mais ou menos, e aparecem-nos em cima sem pensarmos sobre eles, sem haver discussão pública. Sei lá, vou agora dar um exemplo e não estou até muito por dentro desse projeto, mas a rotunda da Barra parece-me pouco discutida, parece-me um investimento demasiado grande para uma utilização de um mês e meio, dois meses. Parece-me que nesta altura um valor daquela envergadura, numa altura em que de facto as pessoas passam por dificuldades grandes, onde nós não somos propriamente o concelho que está na vanguarda de inovações sociais, mas somos o concelho que está nem de saneamento básico, somos até dos mais atrasados, mas depois somos dos mais avançados em termos de captação de receitas ou de devolução de receitas aos municípios, no IRS, no IMI. Eu penso que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As coisas têm que ser com algum critério. As pessoas têm que viver e viver com qualidade de vida. E nós estamos aqui... A Câmara não é dona do Conselho. A Câmara está aqui para facilitar a vida aos municípios. O poder cria-se, para o poder autárquico, é para que os municípios se sintam bem, tenham qualidade de vida e gostem de viver este Conselho por tudo isso. Muitas vezes a Câmara surge-nos aqui como o dono. É a Câmara que promove os eventos e raramente se pode fazer alguma coisa fora do calendário camarário. Tudo pode, tudo manda e de facto não é isso que
e
faz.
Como é que o senhor se propõe desafiar de facto este tal poder que parece ser omnipresente nas suas palavras, nessa tese de uma certa, até diria, cristalização, não é? Porque já são vários anos.
Eu penso que a primeira... O que eu acho que é importante, a Câmara tem que fazer acontecer.
Mas como é que consegue chegar lá? O candidato Eduardo Conte, mais o partido que o apoia, mais as pessoas que o apoiam, como é que consegue romper esta muralha?
Olha, eu penso que as pessoas aspiram, de facto, a um tempo novo. E cada vez mais as pessoas pensam e opinam sobre isto. E cada vez mais, e os índices de abstenção e de alheamento é sinal que as pessoas estão cansadas deste tipo de governação e de imperialismos que existem no nosso poder autárquico. E é importante... Para construir, eu tenho uma ideia daquilo que é o meu programa autárquico, daquilo que eu quero implementar e que acho que é fundamental para as pessoas e para a promoção do Conselho. O partido também tem e foi-me dada a liberdade para fazer o projeto e já encontramos pontos de convergência de forma também que não haja nenhuma violação de ideológica de ninguém.
Isso obriga a alguma negociação ao jeito da geringonça ou não?
Não. Não porque de facto o partido deu a liberdade para que as coisas fossem acontecendo, por exemplo. Não tenho...
E há linhas vermelhas?
Não, nem a este nível, por exemplo. Eu não tive nenhuma limitação para escolher os candidatos, por exemplo. Eu não faço, nunca perguntei a nenhuma das pessoas que vai ser cabeça de lista ou os segundos ou os terceiros, não faço ideia de que partidos são. Se alguma vez estiveram afiliados a algum partido, é a coisa que menos me interessa. O que me interessa é que sejam pessoas envolvidas na comunidade, com capacidade de trabalho, com ideias, com vontade de se envolverem para acrescentar valor a este projeto.
Isso quer dizer que já tem equipa feita?
Desenhada. Mas eu nem estava a falar da equipa, estava a falar mais... Os nomes são alguma coisa que surge... No decorrer dos acontecimentos.
Sim, pelo menos no caso das juntas, os candidatos foram
apresentados. Sim, os candidatos.
E tiveram também o seu dedo, ou não?
Claro, sim. Claro que sim, que era fundamental que o candidato à Câmara opinasse sobre todos e alguns os descobrisse ou redescobrisse. E mesmo depois na constituição das listas também. Aquilo que é fundamental, como eu ia dizendo, em termos de programa... Há, de facto, um esqueleto base que eu pensei e que coloquei e que está a ser enriquecido por especialistas nas diversas áreas, mas há uma coisa que é fundamental e que iremos começar já no próximo mês, que se chama ouvir. O conhecimento se chama ouvir. Ouvir São Salvador, ouvir a Gafanha de Nazaré, ouvir a Gafanha da Encarnação, ouvir a Gafanha do Carmo, que é momentos onde vamos estar com as pessoas e... Independentemente também da filiação ou da coloração que tenham, queremos que toda a gente participe e nos diga o que é que está mal, quais são os seus anseios, as esperanças, as suas angústias e tristezas.
E têm a expectativa de que as pessoas saiam de casa para participar neste encontro.
E temos a expectativa que as pessoas vão e opinem.
Este é um conceito onde há muito a questão da partidarização, não é? Os afetos ao PSD juntam-se, os afetos ao PS juntam-se, os afetos à CDU também se juntam ao jantar e se faz a política um pouco desta forma. Aquilo que está a dizer é que acredita que é possível trazer aqui uma visão mais transversal?
Eu acho que sim. Eu acho que é só isso é que pode voltar a trazer, a pôr à política. As pessoas interessarem-se, verem que pelo facto de terem uma ideia mais extremada para um lado ou para o outro, não é por isso que depois em termos de pessoas são marginalizados ou não. É importante que as pessoas continuem com o seu pensamento e sintam que aquilo que é de bom é acolhido. Não é fundamental que pensemos todos a mesma coisa, mas de certeza que nós arranjamos pontos de convergência entre todos para que daí saia uma mais valia para todos.
A verdade é que o Eduardo, e estávamos a falar disso no início, sentiu essa marca, não é? De uma certa ostracização.
Claro.
Acha que o eleitorado ilhavense está disponível para fazer essa travessia?
Eu penso que sim. Eu penso que sim.
Para ir ao espaço público, mesmo que seja à bandeira A, B ou C?
Sim, eu veria com muito bons olhos que gente de qualquer partido esteja nestas destes encontros que vamos promover para dar a sua opinião e estou aberto a todas as opiniões, venham elas de que lado, desde que sejam opiniões que venham trazer valor a um projeto comum, global. Nós vamos viver aqui durante muito tempo, espero eu, e todos queremos que isto seja o nosso cantinho ao sol, que seja um lugar bom para todos, um lugar bom para ensinar os nossos filhos e para eles crescerem, um lugar bom para continuarmos a viver aqui e a dar-nos bem.
No fundo, diz-nos que não é propriamente uma visão quixotesca desta questão. Acha que está num concelho onde é possível quebrar a hegemonia?
Eu penso que sim. Eu penso que, e tenho tido bons reflexos. É possível trazer gente nova para os projetos, é possível trazer ideias novas para os projetos, é possível fazer de forma diferente para melhor.
O Eduardo Conde, quando falámos há pouco do programa e falámos da questão da economia, também da questão do emprego, deixou também uma nota, ou melhor, não deixámos nessa altura, mas há um tema que é caro ao Partido Socialista, que é a questão social, que é possível fazer mais, que é possível fazer melhor, esta frase surge sempre nestas ocasiões. A verdade é que, ponto por ponto, e houve já uma outra reunião, de Câmara sobretudo, em que estive presente, em que a maioria PSD parece responder aos anseios lançados pelo Partido Socialista. Foi a questão da redução do IMI, foi a questão do IMI familiar, foi a questão dessa carga fiscal, é a questão da democratização da cultura, é a questão... Há uma série de notas que são transmitidas para o espaço público e de repente aparece ali uma espécie de uma resposta cirúrgica.
Sim, quando não é possível resistir mais, tem que se juntar a boas ideias.
Isto é que é uma forma que e ainda ontem ouvimos nessa questão dos discursos municipais, aliás há uma expressão curiosa, que eu creio que é do líder da bancada do PSD, que diz com esta redução da dívida nestes 3 anos, até isto esgotámos nas possibilidades da oposição fazer oposição, creio que é um pouco esta expressão utilizada. O PSD está a procurar esvaziar estrategicamente as bandeiras do Partido Socialista?
Estrategicamente não, porque o PSD... Penso que não consegue esvaziar, porque de facto o investimento foi muito pouco. Não houve investimento relevante em área nenhuma, por exemplo, não houve, a questão da área social. Nós temos das melhores associações de solidariedade social e de ação social. Mas também existe outro tipo de ação social. Primeiro há os novos pobres que se fala pelo país e que nós estamos numa zona ainda solidária em que os vizinhos vão ajudando, mas de certeza que temos cá gente que vai passando bastante dificuldades, e eu estive ligado a sessões da ação social, ao Centro Social Parquial, à Fundação Prior Sardo e sei também do que é que falo. Mas também existem aquelas bolsas de marginalização, que é os meninos que não têm condições para que em casa, por exemplo, os pais os ajudem a estudar, que os ajudem a fazer os trabalhos de casa, e que por esse sentido, ou por esse lado, acabam por não ter o mesmo tipo de ferramentas e o mesmo tipo de oportunidades que outros meninos têm. É preciso. Havia um plano que o ASI, que até era um plano que estava bem desenhado, mas não chega só que estar bem desenhado no papel e que os opinion makers saibam como é que funciona tudo muito bem e onde é que as coisas estão. Porque o fundamental é depois haver um marketing social que permita que quem praticamente não sabe ler, quem não tem acesso à agenda cultural, porque nem a procura, quem não tem apetência por nada disto, lhe chega a informação que pode recorrer a este ou àquele serviço. E este tipo de comunicação que permita que chegue o conhecimento a esses locais não foi nunca desenvolvido. Não foi porque eu não tivesse falado sobre isto e alertado, até porque esta questão do marketing social é uma área onde eu desenvolvi bastantes trabalhos e sei do que é que estou a falar. E há, parece-nos tudo bem, porque nós encontramos-nos com quem sabe e falamos com quem sabe. mas é preciso nós darmos o passo de ir ao outro lado, pôr-nos no lugar do outro, e ir a espaços onde há pessoas que nunca ouviram falar disto. E há. E eu, como Presidente da Junta de Freguesia, houve algumas situações que eu, ao fim de um mandato, descobria situações que não conhecia, e penso que era daqueles que, de facto, iam ao terreno. Quando eu que ia ao terreno, eu ficava surpreendido com algumas situações, quanto mais, por exemplo, uma Câmara Municipal que não vai a terreno nenhum.
Mas há aqui, de facto, um lado interessante nessa exposição, que é a duplicação, às vezes, de serviços também, não é? Que é ouvirmos falar do tal Serviço de Ação Social Integrado. Há pouco tempo passámos a ouvir também falar de Relige, de uma rede local também, de um serviço que é garantido por uma instituição. E Ilhavo tem tido, Ilhavo Conselho...
Foi uma mudança de conceito.
Tem aqui, mas estas mudanças de conceito são interessantes porque elas parecem multiplicar-se em diferentes áreas da nossa sociedade, e em que há uma permanente, quase diria até competição e duplicação de ideias, de serviços. Não sei se isto é uma guerra política mais evidente, mais latente, se é uma coincidência. A verdade é que este Conselho parece jogar aqui a duas realidades, não é? Sombra-sol.
Se houver uma coisa que não existe, que é a liderança, se houver um projeto e um caminho para o alcançar, e se houver quem puxe por esse projeto, todas as instituições, todas as pessoas...
Há cabimento.
Há cabimento para todos, e todos vão querer envolver-se no projeto. É preciso, é de facto haver esse aspecto de liderança que não existe. Ninguém se reconhece, ou ninguém reconhece, que haja liderança. Nesta altura, Ilhavo deixou de aparecer, Ilhavo deixou de marcar agenda, Ilhavo deixou de ocupar espaços de jornais e mais, Ilhavo deixou de existir internamente. Não existe. Existem acontecimentos, mas não existe um fio condutor que os ligue. É como dizia há bocado o Carlos Teixeira, quer dizer, vão acontecendo respostas para algumas questões que a oposição vai colocando. Provavelmente vão acontecer. Esta questão do IMI, eu alertei N vezes que com a reavaliação nós não podíamos ter descido o IMI já no mandato anterior. Depois aconteceu a reavaliação, o valor que estava projetado era 1 e a realização da receita foram 1 milhão e tal, 2 milhões a mais. Não é computável. Nós só devemos exigir aos municípios aquilo que precisamos para fazer obra para os mesmos municípios. Não podemos estar a pedir o máximo para depois gastarmos mais ou menos aquilo que precisamos e sobrar algum. Não é assim. As questões, vemos de facto o que precisamos e o projeto que queremos, aquilo que queremos investir, e depois equacionamos a receita no sentido de cumprir esses objetivos.
São estilos completamente diferentes, os de Fernando Cassou e do Rival Esteves. Fala-se muito dessa questão do peso político, da presença política. Isso acha que tem sido um problema para Ilhavo? É um problema real? Ou é uma mera questão de estilos, haver autarcas menos exuberantes, mais discretos, mais silenciosos?
O facto de ser mais discreto e mais silencioso não tirava mérito. Se fosse capaz de criar uma cultura de diálogo e uma cultura de funcionamento em rede que ocupava o espaço que um líder mais inflamado, mais com uma pressão mais vincada, deixou de ocupar. Era preciso, era saber o que queria e ter ocupado a liderança de uma mais em rede. Mas de facto não foi isso que aconteceu, e às tantas foi isso também que me decepcionou e que me defraudou, porque de facto deixou de acontecer tudo.
Ontem, no feriado municipal, os discursos apontaram todos para a recandidatura de Fernando Cassoilo. Parece evidente que isso ficou assumido ontem, mas claro, seria quase impossível. Que leitura é que faz?
A leitura que eu faço é que, de facto...
Quem é que vai encontrar nas urnas, sabe?
Quase de certeza que sim, que será, mas eu acho até mais ou menos bizarro que seja em acontecimentos camarários ou em inauguração de obras que se anunciam candidaturas partidárias. Acho que não fica bem a ninguém, mas é um bocado o corolário do que me aconteceu no início de janeiro comigo. Quer dizer, não está bem. As pessoas querem apresentar candidaturas, marcam num espaço próprio partidário e não em momentos ou de celebração municipal ou em momentos de inauguração de uma obra qualquer.
Mas ficou surpreendido com isso ontem?
Fiquei surpreendido com o anúncio. Não, é evidente para toda a gente que será o candidato e que serão todos recandidatos, mas não é ali que se anuncia. Nem ele que está caminho para isso.
O Eduardo Conde, quando falávamos da questão social, se fez essa previsão sobre o IMI há um ano ou há dois, que previsão é que era capaz de fazer hoje enquanto candidato sobre a gestão da receita fiscal? Olha, há margem para mais?
Eu penso que há. Embora seja uma visão apriorística, porque há dados que, nesta altura, eu não domino em termos de a evolução da avaliação, o que é que aconteceu a esse nível, e a primeira coisa que farei será uma auditoria a esse tipo de situações para saber com o que é que posso contar. Mas a ideia que tenho é que é possível ser um valor menor cumprindo o serviço da dívida e permitindo investir mais. Agora, quer dizer, por exemplo, a Câmara também não tem... Que me esteja a lembrar, não tem um projeto de captação de fundos comunitários. Não vi nada em termos
tem
de captação
pelo menos
de fundos comunitários.
Um conselheiro ou um adjunto contratado com essa função, não é?
Pois, Filipe, aos tempos não tinha e todos os anos eram anunciados vários projetos. Penso que sabe pouco.
Para já não está, sente que está aquém daquilo que seria expectável?
Muito aquém.
A captação de fundos para a ilha?
Muito aquém. Penso que há, olha, por exemplo, mas nem só da captação de fundos, por exemplo, até de alertar para oportunidades que surgem. Por exemplo, há um programa que é reabilitar para arrendar. A Câmara não faz nenhum tipo de marketing junto dos proprietários para que isso aconteça. Por exemplo, a cidade de Ilha precisava muito de ser rejuvenescida e precisava disso. Não houve esforço, até aí, que era só um esforço de comunicação e de aproximar a entidade financiadora e de quem procurava o financiamento. Não vejo essa... E penso que é só por... Eu nem sei se eu penso que eu ia utilizar uma palavra de desleixo, mas quero recolher a palavra e dizer que é só talvez por falta de oportunidade.
Utilizou aí a palavra auditoria no campo da questão da receita fiscal, neste caso da receita do IMI. Essa palavra auditoria pode ser alargada a outros âmbitos, numa gestão por si protagonizada ou não? Acha que a Câmara hoje, atendendo aos mecanismos que há fiscalização sobre as autarquias, são realidades consolidadas, transparentes, verdadeiras, que qualquer candidato que assuma uma Câmara em Portugal tem, ou não vai encontrar esqueletos no armário?
A esse nível talvez não, mas a nível de eficiência, por exemplo, eu vejo uma estrutura demasiado pesada e pouco operante, por exemplo, e vou fazer uma comparação neste momento, que é um processo, e por acaso aconteceu este fim de semana, um processo de licenciamento de obras, uma informação prévia, um projeto de aprovação de extensão de rede para as empresas de telecomunicações, demora meses e a maior parte deles passa tacitamente a data que lhe está imposta. O Governo, na devolução do IRS, em 15 dias faz isso. E são projetos com uma envergadura incomensuravelmente diferente. Portanto, não será difícil fazer melhor, ser
aí
mais
célebre.
Aí já
vi que se identifica com o PS na questão da modernização administrativa.
Sim, a modernização administrativa é fundamental. E é fundamental que...
É algo que cruza os interesses do candidato, do líder da candidatura com o partido.
Exatamente. A minha formação de base também é uma formação em gestão e custa-me ver que as coisas sejam tão lentas, tão amorfas, tão pesadas. É possível criar mecanismos que permitam que a resposta seja mais eficiente e que se criem respostas, porque se a estrutura existe e se vai ter que existir com aquela dimensão, ela terá que ser redimensionada para prestar respostas mais eficazes, mas com certeza aproveitando a dimensão. Estou a imaginar, por exemplo, hoje temos uma secção de obras que... As obras são relativamente poucas. Será que nós não conseguimos redimensionar esta secção para dar respostas a outro tipo de serviços? Não estou a dizer quais. Agora estou só a equacionar e a pensar, porque ainda não é o tempo de dizer que é desta forma.
As câmaras vão enfrentar o desafio da descentralização de competências. Acha que um município como o de Ilha está preparado na sua máquina para responder a novas exigências?
Tenho dificuldade em ver. Da forma que está, tenho dificuldade em ver. Porque, é como lhe disse, para nós recebermos descentralização em termos de educação, nós temos que saber o que é que queremos de educação. Não é só receber pessoas e infraestruturas, não é só isso. O fundamental é o projeto e aquilo que vai fazer à vida das pessoas que frequentam os estabelecimentos de ensino. Então, tenho alguma dificuldade em perceber que aí possa vir alguma mais-valia.
Qual é, na sua visão, o grande desafio que enfrenta o próximo Presidente da Câmara de Ilha? Seja ele quem for.
Penso que desburocratizar a Câmara e torná-la mais amigável dos cidadãos é fundamental. Não ser, e vou utilizar aqui outra expressão talvez dura, mas que é, e não ser um predador fiscal, portanto não pode, acima daquilo que são os impostos governamentais, surgir também com uma voracidade que limite a felicidade das pessoas, e depois ser capaz de olhar para a economia e para o emprego de forma a trazer qualidade de vida às pessoas, educação para que nós possamos dar um salto qualitativo em termos daquilo que são as expectativas dos nossos jovens, dar-lhes vontade de saber. A escola ainda é demasiado, um espaço demasiado pesado, demasiado trabalhoso. A cultura e o saber têm que ser alguma coisa que apetece. E nós temos que fazer que estas coisas aconteçam nesses espaços. Embora, se viermos a ter decisão em termos de educação, com certeza que o faremos, mas se não tivermos, enquanto não o tivermos, há mecanismos de dialogar com os especialistas nesta área, e eu com certeza que vou ter na equipa que estará comigo, vou ter elementos que são especialistas nesta área e que vão dar uma mais-valia grande à questão, por exemplo, da educação ou à questão da ação social e mesmo à questão da economia.
O Eduardo Conte conhece o adversário conhece-o a si. O que é que espera da campanha? Que tipo de registro? Que estilo? O que é que vem por aí? O que é que vai enfrentar?
Olha, eu gostava de uma campanha com elevação, a discutir ideias, porque eu fui... Eu tenho grandes amigos na Câmara e vou continuar a ter, e não quero que 20 ou 30 anos de amizade sejam destruídos por um momento mau que eles tiveram. Não vou deixar que esse momento mau estrague uma amizade de 20 ou 30 anos. E da minha parte é assim que está. Deixo as pessoas repensarem naquilo que fizeram e fazerem ali uma meia-culpa, e tudo bem, não preciso que ninguém venha pedir desculpa, mas estou perfeitamente disposto a esquecer isso, porque penso que uma discussão proveitosa, e seria interessante que já estivéssemos a discutir há um mês ou dois, que já apresentei a candidatura em janeiro e ainda não sei com quem posso discutir, mas era importante que já estivéssemos a discutir, e às tantas que em vez de um debate na rádio que se faz na campanha eleitoral fizéssemos um debate por mês, temático, por exemplo, um sobre economia, outro sobre educação, outro sobre... Seria interessante que os candidatos, os cabeças de lista à Câmara se reunissem a pensar, olha, porque é um desafio que eu achava interessante, um debate por mês, ou, nesta altura, já são poucos, portanto, seria um debate de 15 em 15 dias.
Mas, como sabe, o PSD deixou o PS, o Bloco e a CDU, por exemplo, a falar sozinhos no programa de debate político habitual aos sábados. Acredita fielmente que vêm por aí novos canais de comunicação para que este ponto de encontro seja possível?
Eu achei que essa posição, não, de facto, foi uma posição infeliz, porque... O debate de ideias é sempre importante e as ditaduras de maioria não
ainda
são...
Ainda estava dentro do PSD quando isto foi debatido.
E manifestei-me contra. E manifestei-me contra, e sempre que me foi, e cheguei a estar aqui várias vezes pelo PSD, e vim sempre com vontade, com alegria, e as coisas correram sempre bem. Gosto de discutir com quem tem ideias diferentes e que possa daí sair alguma coisa que seja melhor para os dois. Penso que fugir aos espaços de discussão é sempre mau.
Mas demonstra o quê? No caso do PSD, qual era o receio?
Olha, eu penso que é mais do que a arrogância da maioria, e eu aqui é mais o medo da discussão. O medo de se colocar em discussão. Hoje, os partidos pequenos conseguem trazer para o debate político boas ideias, bons projetos, e nós só temos que ter capacidade, quem está em maioria, só tem que ter capacidade de os acolher e de os enriquecer.
Qual é a sua relação com esses partidos, nomeadamente CDU, PCP, Bloco de Esquerda?
Boa, com toda a gente, mesmo no... Tanto no e com o PSD continua a ser excelente, grande parte dos meus grandes amigos estão no PSD e vão continuar a estar.
Algum já lhe disse que vai votar em si?
Penso que sim. Não tenho coragem de lhes perguntar, mas não tenho dúvida que muitos queiram votar em mim.
Não vai fazer essa pressão.
Não tenho qualquer dúvida, mas não vou fazer essa pressão. Penso que as pessoas têm que se sentir, e o grau de amizade também se revela por isso. Deixarmos que cada um se posicione como se sente feliz a posicionar-se, e de certeza que isso dá mais espaço a que as pessoas acreditem em nós.
Entrou com uma expressão que foi dizer que o ar estava irrespirável. Três meses depois, quatro meses depois, como é que está o ar?
Está pior.
Pior ainda?
Está pior, por aquilo que aconteceu e pela forma, como disse há bocado. Não houve nunca da parte de quem milita do outro lado, uma tentativa de discutirmos alguma coisa, de pôr em causa alguns projetos.
Como é que é recebido em sessões públicas, no encontro com autarcas, como é que é recebido o Eduardo Conde? Como é que se posiciona nesses eventos?
Grande parte dos amigos...
Tem marcado presença em eventos?
Tenho marcado presença. Sem fazer, não faço questão de estar. Estou onde devia estar. Inicialmente, quando saí da presença da Junta de Freguesia, fiz questão de não estar e aliar-me porque tinha que dar espaço a alguém que surgia, e fiz questão de não estar durante muito tempo. Entretanto, voltei a estar porque gosto de estar nos acontecimentos. A maior parte das pessoas recebe bem. Um ou outro tentam evitar-me, mas eu vou ao encontro e cumprimento sempre toda a gente. Não saio de lá sem cumprimentar toda a gente.
Tem essa relação. Há pouco, quando lhe perguntei sobre o tom da campanha e do que espera dessa campanha, já não é a primeira vez. Houve um ou dois momentos em que conversas de meandros da política se fala de poderem ser jogadas cartas de for mais pessoal, argumentos de for mais, digamos assim, individual da vida de cada um. Há aí esse receio de que possa vir uma campanha que seja mais dura, mais...
Não, sabe que
como é que encara isto?
Esse tipo de acontecimentos só traz minoridade a quem os provoca e só acaba por deixar mal quem provoca um momento desses. Portanto, eu encaro a campanha e penso que, passado este período, que penso que hoje já está melhor, foi aquele período inicial de janeiro e fevereiro, penso que hoje está melhor.
Como é que foi esse momento? Foi difícil de gerir, no seu caso pessoal, ou não?
Não contava com algumas pessoas, porque as pessoas sabem o que é a verdade e sabem que eu não tomei nenhuma posição sem falar francamente com toda a gente, inclusivamente estar com a Comissão Política e explicar porque é que ia embora, porque tinha chegado ao fim do ciclo, e fui sempre verdadeiro e sempre frontal, não escondi nada, e não contava com aquela reação, mas é como lhe digo, 20 anos ou 30 de amizade com algumas pessoas, não é por um momento infeliz que tiveram que eu vou deixar de ser amigo deles. Vou sempre ser amigo e vou estar pronto a acolhê-los quando eles quiserem regressar ao espaço de amizade. A maior parte deles está amigo na mesma e falamos todos os dias.
O que é que move o Eduardo Conde? Tem-se falado muito sempre desta questão da ambição, do poder ou de ser presidente. Há aqui, digamos, alguma questão que seja o desejo de ser qualquer coisa? Não, pergunta, qual é essa motivação, não é?
Nada, não há nenhuma, olha, não há nenhuma motivação nem em termos...
É acabar com o poder do PSD? É
não.
Ser presidente da Câmara de Ilhavo? É ir à luta para chatear o adversário?
Não.
É o quê?
Não, nada disso. É o amor à terra. É o ver que o Conselho de Ilhavo é um conselho extraordinário. É bonito, tem recursos extraordinários, é um concelho que está aglomerado de tal forma que nós conseguimos ir para a bicicleta numa hora, dou a volta ao concelho. Às tantas, eu não esperava dizer isso, mas em duas horitas eu a correr devo dar a volta ao concelho. Este é esta mais-valia toda, esta relação com a água extraordinária, as pessoas que se entendem bem, um concelho de paz e que toda a gente gostaria de viver cá. Mesmo pessoas de outros países que vêm e dizem, vocês vivem num local espetacular. E porque é que nós, de facto, não estamos na linha da frente numa data de coisas? E é possível estar. É possível nós fazermos muito melhor, é preciso ir muito mais além, é preciso ter ambição e, fundamentalmente, é preciso ter liderança, que nesta altura não temos. Mas vamos ter.
Metas traçadas para este ato eleitoral, e estamos no final desta entrevista. Depois da caminhada que já fez, depois destes meses, do terreno, do que já conhece, o que é que é possível ambicionar na candidatura liderada por si, na bandeira do Partido Socialista?
Em termos de apresentação?
Em termos de metas.
A primeira meta é...
Dia 1 de outubro, à noite.
Antes de 1 de outubro, a primeira meta é trazer esperança, trazer juventude às listas, trazer gente para a política que estaria afastada e que não pensaria sequer estar, trazer bons profissionais, e tenho a certeza que os tenho, gente nova, bons profissionais, com dinâmica, com capacidade de fazer coisas. Essa é a primeira meta, que está praticamente concretizada e que dentro de pouco tempo se conhecerá. Ter um projeto que seja, de facto, mais à frente. Em termos de resultados, só podia ser um, que é ganhar as 6 eleições. E não vejo isto não é nenhuma ambição desmesurada. É perfeitamente possível que isso aconteça, porque os protagonistas das eleições são pessoas com provas dadas na comunidade, que a comunidade reconhece, não há nenhum paraquedista, tudo gente profissional e que dá garantias de que possa acontecer, de facto, um voto fácil grande, que vai ser bom para os outros partidos também, para se poderem rejuvenescer e daqui a 4 anos aparecerem com energias renovadas e com caras novas.
Luís Leitão, que está também nas listas do Partido Socialista à Assembleia Municipal, numa entrevista que teve também este programa, dizia que a candidatura socialista parte numa corrida de 1000 metros com 200 metros de digamos assim, de atraso, parte atrás nessa corrida. Já passaram aqui algumas semanas, onde é que vai essa corrida agora?
Já fizemos alguns desses...
Já está mais perto?
E já penso que já está bastante mais próximo. Já está bastante mais próximo e eu costumo frequentar aí as meias maratonas e os 10 km, portanto penso que terei capacidade de fazer os 800 metros de forma muito mais veloz.
Vai ser uma corrida a ganhar o sprint, na sua opinião?
Eu penso que vou começar a ganhar antes da campanha eleitoral, que se vai notar que há, de facto, um ar fresco. As pessoas anseiam por alguma coisa de novo e que lhes traga, de facto, uma esperança para novos acontecimentos, para a nova vida, para trazer mais gente. Não é possível nós continuarmos com 60% de abstenção ou 50%. É de facto que as pessoas não se reveem no projeto, porque toda a gente gosta de participar, de opinar, de estar envolvida nas coisas. Se não estão, é por facto que estão desencantados. E é isso que nós lhes queremos dar. Queremos dar esperança e queremos que toda a gente contribua para que o projeto seja mais rico.
Eduardo Conde, agradecimento a bancário de profissão, a homem que passou pela Junta da Gafanha da Encarnação, candidato agora à Câmara de Ilhavo nas listas do Partido Socialista, o convidado desta semana do programa Conversa, seguramente com futuras ocasiões para poder também debater, conversar sobre temas que vão estar intimamente ligados a este período de pré-campanha, também de campanha eleitoral. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado, provavelmente uma viagem também pelas autárquicas, mas seguindo até ao Conselho de Aveiro. Boa semana.